Entrevista.
O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de esteroides, androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora no desempenho esportivo. Já em vigor, a Resolução número 2333 de 2023 destaca a inexistência de estudos clínicos de boa qualidade que demonstrem a magnitude dos riscos associados à terapia hormonal, tanto em homens quanto em mulheres. Para falar sobre essa nova determinação e entender melhor como os hormônios agem no corpo, seus riscos e benefícios, eu, Fernanda Nardo, converso com o fisiologista Ricardo Correia da Cunha. Tudo bem, Ricardo? Bom, queria que você começasse falando o que muda com essa nova medida e por que a sociedade médica está tão preocupada aí com o uso dos hormônios.
Primeiro, a atitude dos conselhos de medicina, né, e tem várias vertentes aí dos conselhos, né, tá, endócrino, esportiva, então, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é muito forte também, primeiro que é uma atitude acertada, tá, eu sempre falei dentro das aulas que isso deveria ser feito já há algum tempo, né, em relação ao mundo esportivo, e quando a gente fala no mundo profissional esportivo, isso sempre foi muito comum, o uso de anabolizantes como desempenho, tá? Embora sempre foi proibitivo isso, né? Mas esse novo movimento dos conselhos de medicina vem relacionado às pessoas que não são atletas também. Então, isso que é importante. E é importante que seja falado isso, né, com esse processo. Porque o que acontece para a gente entender esse movimento dos conselhos? De alguns anos para cá, houve um movimento muito grande em relação aos conceitos estéticos, né, das pessoas que praticam exercício físico, e um movimento muito interessante das que chamamos de terapêuticas, né, das terapêuticas anti-envelhecimento. E elas todas são pautadas em condições hormonais. E isso gera alguns alertas, principalmente na condição fisiológica, né? Então, naquela recomendação dos conselhos, né, a primeira é bem tradicional, a proibição da utilização da testosterona e hormônios andrógenos, hormônios derivados dos hormônios masculinos, né, certo? Para fins estéticos e desempenhos esportivos. Isso é bem conhecido, né, isso já é bem clássico. Mas duas coisas chamam a atenção porque envolve tecnologia. Uma é a proibição da utilização de substâncias bioidênticas. Essas substâncias bioidênticas, elas são estruturas moleculares muito parecidas com as originais, com os hormônios. E isso é feito com tecnologia, com engenharia genética, com manipulação biomolecular. E isso abre portas para muitas coisas que a gente ainda não conhece. Uma segunda recomendação que eles fazem também, que me chama a atenção, é a utilização dos SARMs, né, que eles falam lá como uma sigla, que são moduladores seletivos de receptores desses hormônios, receptores androgênicos que a gente chama. Isso é uma classe de substâncias que tem alto poder de ligação com esses receptores hormonais. A ideia desses SARMs hoje em dia é reduzir os efeitos colaterais para aqueles que possivelmente vão usar o hormônio tradicional. Só que é uma promessa. Ainda há necessidade de mais investigação sobre esses moduladores, tá? E eles são desenvolvidos para tratar doenças, né? Para tratar patologias. Não para fins estéticos e não para fins de desempenho esportivo. O que fatalmente está sendo muito utilizado para essas duas vertentes, tá? Qual é o problema disso tudo? De usar tanto os hormônios de maneira tradicional como essas duas vertentes mais tecnológicas? É que eles interferem diretamente numa coisa chamada de efeito mitótico. Esse efeito mitótico todos nós temos naturalmente no corpo, que é a capacidade de multiplicação das células. Porque a todo momento, nossa fisiologia, células são destruídas e células são repostas nesse processo. Obviamente, quando mais criança, a gente tem uma habilidade melhor com isso, e com o processo de envelhecimento, a gente perde essa habilidade, né, gradualmente com a idade. A grande jogada aí é que esses hormônios, eles potencializam esse efeito mitótico, muitas vezes sem precisar. E o perigo disso tudo é a gente não ter uma linha que a gente chama de linha de stop, uma linha de freio nesse efeito mitótico. Quando a gente não tem esse efeito mitótico nessa linha de multiplicação das células, eu crio um mecanismo chamado de mecanismo teratogênico. Esse mecanismo teratogênico aumenta, acelera a multiplicação das células com possibilidade de fazer anomalias dessas células. isso, no final da história, vai resultar em potencialmente um efeito mais, né, de probabilidade de células tumorais. A área médica, ela teve uma ação bem assertiva, porque a gente não sabe, né, e qual é os efeitos a longo prazo, principalmente, do uso. Né? Se conhece muita coisa, né, e uma delas é essa possibilidade de desenvolvimento de células tumorais. Por mais que as terapêuticas novas, por exemplo, essas que são, que vão falar de mecanismos anti-envelhecimento, que na fisiologia é difícil a gente provar esse mecanismo anti-envelhecimento, tá? Né? Eu sempre brinco que o melhor, né, fator anti-envelhecimento é um bom protetor solar. Essas terapêuticas com doses hormonais baixas, que são essas terapêuticas anti-envelhecimento, elas prometem algumas coisas que muitas vezes não vão resultar em resultados efetivos, tá? E aumentando essas chances patológicas. No final das contas, é isso que se trata.
Certo, a resolução também trata sobre o uso dos hormônios bioidênticos, que atualmente são bastante defendidos aí por alguns especialistas da área médica como uma opção aos hormônios tradicionais. O que fala essa medida sobre os bioidênticos, Ricardo?
A gente não pode afirmar que eles não têm essa capacidade tumorogênica. A gente não tem estudos comprovados cientificamente ainda, né? Há sugestões de estudos falando sobre isso, mas isso não é um fato, literalmente, tá? Os bioidênticos são hormônios que simulam, né? Então, eles se aproximam muito dos hormônios fisiológicos, vamos falar assim, certo? E, obviamente, eles vão aumentar a capacidade, que é uma das coisas que a gente preconiza nesse processo, né? De síntese proteica, né? Então, eles, né, principalmente esses hormônios que são como... Né, os andrógenos, principalmente a testosterona e o DEA, que é um precursor da testosterona, tá? Mas tem os bioidênticos do lado feminino também, né, certo? Com maior intensidade da reposição dos hormonais, por exemplo, que é para fins terapêuticos. Progesterona, estrógeno, né? Mas ainda assim a gente não consegue controlar literalmente, por via científica, essa condição. Então, pode ser usado para fins terapêuticos, né? Então eles deixam bem claro isso, mas sempre é importante ficar alerta nesse processo. Quando você mexe no mecanismo que está nesse processo, né, principalmente hormonal, você interfere no processo do comportamento celular. E quando você interfere no comportamento celular, é difícil ter controle total do que vai acontecer, né? Então essa é a condição. Então por isso que alguns médicos e cientistas mais cautelosos levantam essa questão e realmente, né, há uma discussão que precisa ser muito bem ainda direcionada para fins de falar se isso é seguro ou não se fazer, né?
Pois é, e a gente tem aí a melatonina, que hoje é amplamente utilizada, é um hormônio, né? E ela é indicada para quem tem dificuldade para dormir. Qual o risco de tomar a melatonina aí sem orientação de um profissional, sem saber se isso é necessário ou não para o seu corpo? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Ricardo.
Eu acho que a gente começa a discutir isso, né? Porque há uma confusão do que é suplemento e o que é reposição. E às vezes eu caio no erro de falar que hormônios são suplementados. Suplementados vem de ordem alimentar, suplementos alimentares, que pode abrir uma outra discussão se isso funciona ou não, tá? Mas olha só como é interessante. Quando a gente fala de reposição hormonal, eu tenho como premissa que eu tenho um déficit desse hormônio e eu preciso repor ele. O que acontece com a melatonina é que muitos sequer têm déficit de melatonina e entram nessa jogada comercial e promessas milagrosas, e você tomar a melatonina, você vai regular seu sono, vai ter uma qualidade de sono maior. Isso não tem, né, isso não tem fundamento. Então, a reposição hormonal, ela é indicada por profissionais da saúde, médicos, desde que seja detectado um déficit hormonal. Aí eu posso levantar a possibilidade de fazer uma, né, uma reposição hormonal. Tudo que eu tomo em excedente é um over, né, certo? E esse excedente de hormônios vai me trazer consequências que vai desequilibrar o sistema endócrino desse indivíduo, muito provavelmente. Essa discussão, ela permeia essa condição, né? A gente pode falar sobre vitamina também, por exemplo, né? Há uma ideia da população que tem que tomar vitamina toda hora, né? Mas se eu não tenho déficit de vitamina, né, não há um motivo plausível de se trabalhar. Né? Então, voltando na condição do sono, né, dentro dos contextos fisiológicos e dentro da neurociência, por exemplo, é muito mais efetivo você fazer uma coisa que é chamada de higiene do sono do que se entupir de melatonina para dormir melhor. Né? A higiene do sono, ela preconiza, né, uma organização horas antes de você dormir, como diminuir as luzes, entrar num ambiente mais calmo, evitar mecanismos digitais. Então, isso é um procedimento, né, fisiológico natural. Não simplesmente resolver com uma reposição hormonal desnecessária. Crítica a se fazer, né, e aí uma crítica, eu estou aqui elogiando os médicos, mas há uma crítica também, há uma linha de médicos que entra simplesmente num modismo de prescrever essas coisas e esquece do lado científico, né? Que também tem essa possibilidade, né? Isso é complicado também.
Certo. E, Ricardo, na resolução, o Conselho também aí chama atenção para os riscos potenciais aí do uso de doses inadequadas de hormônios e também a possibilidade de efeitos colaterais ainda no uso de doses aí terapêuticas. Eu queria que você falasse um pouco sobre os efeitos colaterais dos hormônios, os mais comuns.
Os efeitos colaterais dos hormônios andrógenos, né, eles são bem conhecidos, né, certo? Dentre eles, né, para homens, né, uma possível infertilidade, né, que é a atrofia das gônadas, no caso nos testículos, tá? Um aumento considerável da musculatura cardíaca, isso pode deixar o indivíduo, né, com comprometimentos cardiológicos, uma insuficiência cardíaca, certo? Todo hormônio de ordem, né, dessa condição, principalmente sexual, ele é rico em gorduras, ele usa mecanismos lipídicos, né? Todos eles vão ser metabolizados pelo fígado. Então, essa condição aumenta muito o que a gente chama de insuficiência hepática, as chances, né? Existe um termo chamado de esteatose hepática. Esteatose hepática é aumento de concentração de gordura, nódulos de gordura no fígado. Isso para falar algumas coisas fora as potencialidades relacionadas ao câncer. É importante dizer que câncer, ele é algo multifatorial, tá? E a gente tá aumentando um componente bem considerável desse processo, mas tem um componente genético, componente de estilo de vida, tudo isso interfere também. Nas mulheres, principalmente, o uso desses hormônios, veja, tanto homens quanto mulheres, a gente produz hormônios sexuais femininos e masculinos, dos ambos os sexos, né? Com maior ênfase nos homens a testosterona e nas mulheres maior ênfase estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos. Então, nas mulheres tomarem essa reposição hormonal, como a gente está falando aqui, a base de testosterona aumenta efeitos muito que a gente vê aí nas mulheres que são famosas, né, que tomam esses hormônios. Engrossamento da voz, muita acne, engrossamento de pescoço. Então, isso obviamente vai dar resultantes, né, de características masculinas dessas mulheres também. Provavelmente, os bioidênticos, muito provavelmente nessa mesma linha, porque é uma tecnologia nova e geralmente para a gente tirar algumas conclusões científicas vai de 5 a 10 anos para estudos com mais conclusivos.
Eu conversei com o fisiologista Ricardo Correa da Cunha sobre um veto aí do Conselho Federal de Medicina que proibiu terapias hormonais para fins estéticos e de desempenho esportivo.